Boa tarde a todos. Muito bem-vindos à Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo, o seu presidente, o Dr. Pedro Costa Ferreira, ao seu Dr. Rui Colmonero e ao seu Dr. Paulo Breno. Como sabem, porque até já não é a primeira vez que estão no Grupo de Trabalho de Turismo, eu diria que ao longo destes anos já são inúmeras vezes que têm vindo à Assembleia da República a falar deste importante setor que é o turismo e que cada vez mais representa uma parte significativa das nossas exportações e da nossa economia e também do emprego, e por isso queria cumprimentá-los, agradecer-lhes também a vossa vinda e dizer-lhes que o Grupo de Trabalho de Turismo está sempre disposto a colaborar com a vossa associação, que é uma associação também com muitas décadas, diria, e que tão representativa é da atividade num setor importante como é o setor do turismo. Estão presentes os diversos grupos parlamentares. Nós vamos proceder como habitualmente. Daria a palavra ao Sr. Presidente da APAVTO, Dr. Pedro Costa Ferreira, para convidando-o a fazer uma primeira intervenção. Já sabe que depois darei a palavra aos senhores deputados que se inscreverem para esclarecimentos ou intervenções que considerem necessárias e úteis, naturalmente, e depois voltarei a dar-vos a palavra no sentido de responderem às questões formuladas, e vamos fazer isto, penso que numa única ronda, havendo resposta conjunta. E, portanto, passo-lhe desde já a palavra, Sr. Dr. Pedro Costa Ferreira, faz favor.
Sim, senhora, muito obrigado. Boa tarde, senhora deputada, senhores deputados. É um prazer, como sempre, estar aqui presente convosco. É muito útil para nós este diálogo constante que existe com a Assembleia da República e com os partidos que a integram e, portanto, é com certeza mais uma oportunidade desse mesmo diálogo que aqui vai acontecer. Uma pequena nota para dizer que, de facto, as décadas da APAVT, temos neste momento 67 anos, portanto, 66, não nos reformámos porque, entretanto, a lei alterou-se, não estava na altura da reforma. Ora bem, eu enquadraria primeiro, como também mais ou menos já a nossa tradição, tentaria fazer aqui uma súmula como é que está o comportamento do setor, de algumas nossas principais preocupações em segundo lugar, e depois eventualmente alargando um bocadinho a temas mais gerais do turismo que me parecem importantes dialogar convosco. Eu diria que o setor tem três histórias para contar, de acordo com os seus subsetores, e tem dois problemas nevrálgicos a resolver. Já. Do ponto de vista do incoming e, portanto, da presença de turistas estrangeiros em Portugal, é sabido a importância fulcral que as agências de viagens têm na cadeia de valor e, portanto, estando o país a correr bem, e está, como é do conhecimento de todos, este subsetor das agências de viagens não está a correr mal. As empresas estão a crescer, as empresas estão-se a fortalecer, as empresas provavelmente estarão a ganhar mais dinheiro. E, portanto, desse ponto de vista, apesar de alguns problemas, já lá chegaremos, específicos, até desta área, muito importantes para resolver e que afetarão não apenas este subsetor, mas a própria economia portuguesa, a grande verdade é que, de um modo geral, este subsetor está a correr bem. Depois, do ponto de vista das viagens dos portugueses, eu dividiria em outros dois subsetores, o corporate, as viagens empresariais e o lazer, portanto, grosso modo, as férias e os breaks dos portugueses. Em relação ao corporate, às viagens internacionais, não tão bem. A grande verdade é que nós temos uma perturbação do lado da procura importante, que é Luanda e o clima angolano. É sabido que era o principal destino de venda de bilhetes empresariais do mercado e há uma quebra muito importante da procura. Não apenas há uma quebra importante da procura, há uma dificuldade em receber os créditos e, além do mais, a vertente de internacionalização, portanto, para aqueles que ainda abordaram o mercado angolano de uma forma mais efetiva, mais dificuldades agora estarão a ter, porque têm, além do mais, os investimentos naquele país. E, portanto, temos aqui um problema também de tesouraria por causa de Angola. Acresce, falando em problemas de tesouraria, que nós acabámos um período de transição de pagamento às companhias aéreas, que é a parte mais importante das viagens empresariais, em que passámos de um pagamento mensal para pagamento semanal e em que passámos de um tempo médio de pagamento de 30 dias para 18 dias e meio, ou seja, significa maior pressão sobre a tesouraria em empresas, essas sim, as de corporate, mais descapitalizadas e, portanto, com aqui algum foco de preocupação para o presente e para o futuro. Finalmente, relativamente ao lazer, às férias dos portugueses e aos short breaks dos portugueses, foi provavelmente o subsetor que mais decresceu decorrente do período de ajustamento macroeconómico. É um setor que está a recuperar desde 2014, acompanhando o fortalecimento dos índices de confiança dos consumidores e dos portugueses em geral, e portanto tivemos uma pequena recuperação em 2014, uma recuperação em 2015 e esperamos a consolidação dessa recuperação no ano que está a decorrer, e todos os números nos indicam que vamos ter a consolidação dessa recuperação. Eu falo aqui em recuperação e não em crescimento, como falei, por exemplo, no incoming, porque é sabido que demos aqui um grande tombo do ponto de vista de toda a nossa abordagem de lazer, decorrente, uma vez mais, da quebra de consumo interno. Tendo feito este pequeno resumo dos diversos subsetores que as agências de viagens, ou que o negócio das agências de viagens está ligado, eu diria que temos, que nos acompanham neste momento, dois assuntos absolutamente nevrálgicos no nosso subsetor. Um, para resolver no espaço de dois anos, Dr. Rui Colmeneiro, dois anos e meio, e outro para resolver, espero que possível, urgente, hoje, ontem, amanhã. Vamos pelo primeiro, é um desafio importante, é a transposição da nova diretiva dos pacotes turísticos. A PAFT propôs um método de trabalho e um calendário de discussão ao Governo. Esse método de trabalho e o calendário foram aprovados, foram aceitos pelo Governo e, portanto, digamos que nós estamos neste momento a preparar um trabalho prévio até setembro deste ano. Integraremos depois uma comissão desde setembro deste ano, uma comissão conjunta nossa e do Governo, desde setembro deste ano até setembro de 2017, a altura em que esperamos ver esta transposição finalizada, os trabalhos da transposição finalizada. Esperamos que a lei possa ser publicada até final desse ano, 2017, e que seja colocada em vigor em junho de 2018. Porquê todos estes timings? Bom, em primeiro lugar, naturalmente, porque temos que fazer um trabalho de casa e o próprio setor tem que se preparar. As exigências desta nova diretiva, do ponto de vista da proteção do consumidor e das novas responsabilidades para as agências de viagens, que todos sabem são micro e pequenas empresas, são muito importantes. Há que ter cuidado com elas, há uma série de fatores a ter em conta, nomeadamente na área da área de seguradora. Nós temos que trabalhar em novos seguros para a atividade, que não é uma coisa fácil. Eu acompanho na ECTA, na Confederação das Associações, na Confederação Europeia, acompanho este trabalho. Esta transposição está a ser feita em todos os países. Já há países que enfrentam algumas dificuldades do ponto de vista da área seguradora, que não está a dar a resposta necessária, sendo que todo este timing, que nós fizemos um round table na Confederação e assistimos a 27 respostas iguais à nossa, vamos tentar transpor isto no limite do tempo, porque é uma coisa difícil de fazer e porque são novas responsabilidades que vão surgir. E tivemos uma única exceção, que é a Alemanha, que quer transpor a diretiva no mercado deles o mais cedo possível. E, portanto, não somos apenas nós que estamos preocupados, todos os mercados europeus estão preocupados. Eu diria que é caso para estarmos preocupados. Volto a frisar, no caso das agências de viagens, temos sobretudo micro e pequenas empresas. Apesar de o Governo ter falado em alguma quebra de emprego relacionado com o turismo nos últimos tempos, e eu ainda não tive ocasião de falar com a Senhora Secretária de Estado sobre este assunto, julgo que não será bem o caso. Temos lá a restauração e a quebra do emprego é muito motivada pela quebra do emprego na restauração, e como sabemos nem toda a restauração é turística ou está relacionada com o turismo, e com toda a certeza que a quebra do emprego na restauração não está ligada com o turismo, que está a crescer. Portanto, eu acredito que o emprego no turismo está a crescer. E, de qualquer modo, essas estatísticas que nos foram entregues, também o emprego nas agências de viagens está a crescer. E eu diria que a maior probabilidade é que não seja emprego precário, uma vez que as agências de viagens têm uma relação de estabilidade com os seus funcionários e, portanto, trabalhos a prazo haverá apenas nos casos de primeiro emprego ou de, enfim, nos casos previstos na lei. E, portanto, sendo micro e pequenas empresas e frágeis, Temos que ter cuidado até onde é que podemos cumprir as responsabilidades e até onde é que podemos transcrever, na medida do possível, estas responsabilidades, para não termos o efeito inverso, que é à conta de demasiada ou não justificável segurança do consumidor, acabarmos por dar cabo de todo o tecido empresarial, do emprego, dos salários, e com isso não beneficiarmos o consumidor. É preciso dizer que a APAV tem um histórico muito equilibrado no que concerne à relação com o consumidor. Temos relações estáveis, contínuas e de enorme respeito pela opinião, nomeadamente da DECO. Costumamos analisar, nomeadamente quando fazemos alterações de leis, costumamos analisar conjuntamente com a DECO e pedir a opinião deles. Temos uma figura que é a figura do provedor do cliente, que é um tribunal de arbitragem, que é um centro de arbitragem, que é um case study na Europa, à qual a DECO, quando recebe os seus pedidos de reclamação, direciona para este provedor do cliente à APAVT, e portanto somos uma rapaziada que conhece bem a importância que tem a defesa do consumidor e estamos preocupados com ela, apenas precisamos é de algum equilíbrio. Não há uma razão para pensarmos que não vamos atingir esse equilíbrio. Uma vez mais, a proposta que foi feita ao Governo foi de imediato aceito. Temos um método, temos um plano, agora vamos começar a trabalhar nesse plano. E depois temos um segundo problema, esse sim, urgente para resolver, com diversas implicações na economia portuguesa, que tem a ver com uma desigualdade fiscal, quer interna, quer externa, mas eu se calhar aqui falaria sobretudo da desigualdade externa, que tem a ver com o facto de algumas interpretações em países europeus permitirem que a organização de congressos fique 23% mais barata através da dedução do IVA, sendo que esta situação ultimamente ficou muito agravada porque Espanha fez uma interpretação que lhe permite fazer isso. Significa que os congressos espanhóis estão 23% mais baratos que os congressos portugueses. Se acresce que os espanhóis sabem bem o que é que estão a fazer e estão a publicitar que em Espanha é mais barato organizar congressos 23% do que em Portugal, sendo que aqui temos que ter um trade-off. É certo que se conseguirmos uma interpretação semelhante para o mercado português, deixaremos de ter essa receita direta fiscal, mas a alternativa é não termos atividade económica nesta área, que é uma área extremamente importante, extremamente rentável para o país, e portanto se deixarmos de ter congressos, nem temos IVA dos congressos, nem temos mais nada, nem temos emprego, nem temos salários, nem temos atividade económica. Falámos também já com o Governo sobre este assunto, o Governo está receptivo a discuti-lo, estamos a realizar algum trabalho técnico no sentido de fazermos uma proposta de caminho para tentarmos, na medida do possível, debelarmos esta desigualdade fiscal face não apenas aos nossos vizinhos espanhóis, como a outros importantes países europeus, by the way, nomeadamente a Alemanha. Nomeadamente a Alemanha, que é uma coisa extraordinária. Entrando, se me permitem, em aspectos um bocadinho mais gerais e menos relacionados com o nosso subsector, eu diria que temos que ter todos muito cuidado com o nosso subsector também, com o turismo em geral, com a descapitalização das empresas. Nós todos passamos uma época difícil, acho que fizemos todos um trabalho notável em conjunto, assegurámos o mais importante para o país, que foi a estabilidade social. Essa estabilidade social tem sido um fator competitivo importante face a outros mercados, e ao contrário de muita gente, eu julgo que não é pela insegurança nos outros mercados que nós temos ganho cota, é pela segurança no nosso mercado, pelo nosso trabalho, pela nossa atenção e pela nossa preocupação por esse assunto. E portanto, apesar de todo este trabalho, é verdade que as dificuldades estiveram aí, as dificuldades estão aí, tudo o que seja relacionado com proteção à capitalização das empresas, parece-me importante que os vários partidos presentes nesta Assembleia possam defender e empreender. Em relação ao modelo estratégico há 10 anos que a Sra. Secretária de Estado e a tutela lançou recentemente, pensamos que é uma excelente iniciativa, uma ótima fonte de diálogo e de reflexão sobre os caminhos a tomar. É verdade que os números são bons, mas é sobretudo quando os números são bons que nos devemos preocupar em mantê-los, e há de facto um desafio muito importante no nosso país relativamente a este subsetor, que é um crescimento contínuo, e o crescimento contínuo tem que ter alguma reflexão e algumas ações. Independentemente de todas Fim do que vai ser o quadro final, o quadro estratégico final, qual vai ser o modelo estratégico final do país, eu penso que, e vamos repetir isto até que a voz nos doa, há três aspectos basilares que nós defendemos há muito tempo e que são, precedem qualquer modelo estratégico para o turismo e são tão ou mais importantes que esse mesmo modelo estratégico. Eu atrever-me a dizer que trocava um qualquer modelo estratégico pelo cumprimento de três premissas. Estabilidade das políticas de turismo. Nós temos em Portugal razoável e se calhar ainda bem alguma instabilidade política, instabilidade no sentido de mudança, de alternativa, de alterações. Mas quem vive há muito tempo no turismo e quem acompanha muito as reflexões no turismo acaba por concluir que há mais, provavelmente mais capacidade de concórdia no turismo ele próprio do que do ponto de vista do modelo económico e social do país mais largo. E, portanto, havendo essa capacidade, eu acho um grande desperdício de recursos estarmos sempre a mudar de direção quando mudamos de modelo político. Era muito importante que houvesse, não sei o que é que lhe querem, chamem-lhe o que quiserem, um pacto de regime, não sei se é uma palavra já um bocadinho gasta, mas algo que, um núcleo central relativamente ao qual todos possamos estar de acordo. E eu acho que é possível termos um núcleo central relativamente ao qual todos podemos estar de acordo. Igual maneira, tem que haver estabilidade fiscal. Eu já nem falo em menos impostos, embora todos saibamos que menos impostos significa mais emprego e maior crescimento, mas pelo menos estabilidade fiscal. Sem estabilidade fiscal, com mais ou com menos impostos, é que é muito difícil ter investimento e é que é muito difícil ter comprometimentos a médio e longo prazo. Desse ponto de vista, sempre que se altera o nosso modelo fiscal, eu acho que estamos a dar um passo atrás no investimento e, até pelos números que começam a aparecer, parece-me que o investimento será com toda a certeza o grande desafio que nós vamos ter, quer no turismo, quer na economia em geral, no país. E finalmente, falar um bocadinho de legislação laboral, pouco, mas apenas chamar a atenção, e eu já disse aqui, sobretudo nas agências de viagens pelas quais posso responder, de facto não me parece que haja muito trabalho precário, mas é importante que toda a gente entenda que há uma sazonalidade no turismo. A sazonalidade não é um capricho, nem é uma organização da oferta, é a procura mundial que é sazonal, e portanto nós apenas podemos gerir a sazonalidade, tentar atenuá-la, mas não é algo que possamos ter vontade em alterá-la ou acabar com ela. Ela existe por causa da procura. Ora, esta sazonalidade implica que, num quadro de uma nova legislação laboral, nós estudámos atentamente o programa de governo e aquilo que vem lá inserido, e estamos a acreditar que, tal como defende a própria Confederação do Turismo Português, que haja espaço e motivo, certamente, para se ter em conta esta sazonalidade quando tratarmos do turismo e termos aqui uma maneira de a trabalharmos. A certeza, em meu entender, a minha análise, é que se não tivermos esse cuidado, teremos mais precariedade e mais desemprego do que menos precariedade, porque não teremos em consideração exatamente a natureza da nossa atividade. Entrando em capítulos um pouco, se calhar ainda mais, por um lado, agora não mais gerais, mas chamar a atenção para alguns aspectos que me parecem importantes, e terminaria rapidamente, alertar para a situação que se vive nas fronteiras do aeroporto relativamente ao CEF. É uma situação absolutamente inacreditável. Todos estamos de acordo que ela tem que ser alterada, julgo que provavelmente inclusive é o CEF, e mantém-se. Nós temos os voos intercontinentais a chegar às 5, às 6, às 7 da manhã, e temos filas de 2 horas dos nossos extracomunitários na fronteira. É o pior cartão de visita, e temos-los porque temos um e dois guichês de atendimento apenas abertos. As agências de viagens não entendem isto, os hotéis não entendem isto, acho que a polícia não entende isto, o CEF não sei se entende isto, o aeroporto não quer isto, há privados como a TAP que já sugeriram, mas nós pagamos, digam quanto é que custa para não termos esta situação, e ela não se altera. E nós não conseguimos entender, porque provavelmente todos os partidos políticos aqui presentes estão de acordo que ela não faz sentido. De facto, uma das piores bilhetes de identidade quando nós vamos ao estrangeiro, e se me permitem aqui esta falar um bocadinho do terceiro mundo, é, entre aspas, de facto, quando nós chegamos a um país e estamos 2 horas e meia à espera, imaginamos que estamos a entrar no terceiro mundo. Não é isso que nós queremos para os nossos aeroportos e para a nossa cidade de Lisboa, mais a mais com o aumento de procura que está a acontecer e com... o facto de Lisboa e também o Porto estarem a dar tantas cartas do ponto de vista dos short tracks. Mais uma última consideração. Relativamente, sei que o alojamento local e as novas mobilidades, transporte urbano, nomeadamente as relacionadas com as novas empresas da Uber, por aí fora, sei que há alguma vontade em mexer nessa legislação, que aliás foi mexida recentemente, penso que no bom sentido. Não estamos contra que se olhe para essa legislação, julgo que será sempre necessário enquadrar, será sempre necessário integrar, será sempre necessário evitar desigualdades de concorrência, mas por favor, através da legislação, não persigam nem expulsem estas novas realidades, porque estas novas realidades são inovação que respondem a novas procuras e, portanto, se nós estivermos a expulsar o alojamento local ou novas formas de mobilidade, estaremos certamente também a expulsar novas procuras. E pronto, julgo que, de um modo geral, dei uma ideia do que do nosso setor, das grandes nucleares preocupações que tentei que fossem só duas para, se possível, as podermos acompanhar com os senhores deputados ao longo dos próximos tempos, uma delas exercendo alguma pressão no sentido da sua urgência, e agradecia que a pudessem analisar e pudessem também ajudar-nos a arranjar uma solução. A outra, sendo certo que tem um determinado timing, é uma alteração muito grande no setor e, portanto, as alterações muito grandes, mais a mais vinda por deliberação europeia, que é sempre um bocadinho assustador, porque sabemos que são realidades muito diferentes e depois é um fato que tem que se ajustar a todos e nem todos têm o mesmo corpo e geralmente são os países do Sul que têm corpos mais frágeis. Muito obrigado, Srs. Deputados, pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Dr. Pedro Ferreira. E então passo a palavra aos grupos parlamentares. Tem inscrito o Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e a todos os deputados, mas cumprimentar naturalmente, em especial, o Sr. Pedro Costa Ferreira e a sua equipa que está aqui presente na Assembleia, dar-vos as boas-vindas e, naturalmente, a parte do PSD, como sabem, nós temos imensa amizade, apreciamos imenso a APAFT, consideramos mesmo que é uma instituição prestigiante e que tem feito um trabalho extraordinário no turismo em Portugal. E, aliás, sabem que nós acompanhamos sempre as vossas preocupações, as vossas intervenções, porque consideramos que são sempre posições muito equilibradas, fundamentadas e bastante sábias. Portanto, para referir o gosto que nos dá em vos receber e também elogiar que nos últimos anos, de facto, tiveram um trabalho, utilizando a expressão de resiliência, que isto diz muito e pouco, mas tiveram de adaptação e de vanguarda no setor, ainda sob o tempo, de se considerar que as agências de viagens iam acabar. Não acabaram, adaptaram-se. Por isso, não há dúvida que tiveram esse poder de adaptação extraordinário que deve ser vincado.
Só porque estamos a ser filmados, não vão acabar.
Quanto à questão da nossa presença aqui, e também queria referir isso, estamos 3 deputados pelo Partido Social Democrata, que naturalmente irão falar, mas também vincar, que estão aqui deputados pelo Algarve, pela Madeira Região Centro, o que também denota o interesse que nós atribuímos a este grupo de trabalho, em particular, e à vossa visita também em particular. Daquilo que o Sr. disse, há algumas questões que eu lhe gostava de colocar e alguns comentários que eu gostava de fazer. Quanto ao primeiro ponto sobre a diretiva dos pacotes turísticos, só lhe perguntar se tem alguma sugestão do ponto de vista até legislativo, para se adaptar, segundo percebi, não concorda com a diretiva comunitária, mas a minha pergunta era se tem já alguma sugestão de adaptar essa diretiva comunitária, de apresentar alguma sugestão a essa diretiva comunitária, no entretanto, até que seja aplicada dentro de 2 anos e meio. Se o tiver, a sugestão, naturalmente, era enviar para este grupo de trabalho. Penso que isso vale a pena também referenciar, que é muito mais aquilo que nos une entre todos os partidos que estamos aqui presentes do que aquilo que nos separa. Nesta área do turismo, como disse, não penso se há necessidade de um pacto de regime, mas posso lhe garantir que é muito mais aquilo que nos aproxima do que aquilo que nos separa. Isto para lhe dizer, se houver da parte da APAFT alguma sugestão legislativa de adaptação da diretiva, alguma sugestão de processo de melhoria quanto a essa diretiva, o Partido Social Democrata está aberto a recebê-la, a analisá-la, mas penso também que isso até poderá ser enviado para a Comissão, para o nosso grupo de trabalho e para todos os grupos parlamentares. Quanto à questão fiscal, somos sensíveis à questão, naturalmente, mas isso será sempre feito mais em sede de discussão do Orçamento de Estado, que ainda nos falta, não falta assim tanto tempo, qualquer dia já estamos a falar dele, mas acolhemos naturalmente para que o nosso partido também vos acompanhe. A questão da descapitalização, compreendemos, naturalmente é um problema que ficamos sensibilizados, mas pouco podemos fazer. A questão da sazonalidade, aquilo que nós diríamos e dizemos sempre, aliás faço questão que saibam que o Partido Social Democrata apresentámos este tema do turismo em debate no hemiciclo recentemente, o Partido Social Democrata fez questão que este fosse um assunto levado ao plenário e houve uma participação imensa do grupo parlamentar neste tema do turismo e uma das questões precisamente foi a questão laboral. E o Partido Social Democrata fez uma visita a uma organização ligada, muito importante também desta área do turismo, e houve uma questão que nós falámos, que é de facto esta, que é a segurança no trabalho, a qualidade do emprego nesta área, que nos preocupa, ou pelo menos que nós gostamos muito de vincar. Percebemos perfeitamente essa questão da sazonalidade. E aquilo que nós sugerimos ao Governo, que era aquilo que também que nós fizemos enquanto éramos Governo, é tentar contrariar a sazonalidade, como é evidente. Isso já depende também muito, não só dos empresários, como também do Governo, que é tentar contrariar a sazonalidade para que aqueles que só têm emprego durante certo período do ano passem a ter o ano todo. E penso que os empresários é isso que desejam, que haja, não haja sazonalidade. Nem os trabalhadores também o querem, também nós não, portanto acho que devemos todos trabalhar para que a sazonalidade fosse contrariada, para que o emprego fosse mais persistente. A questão do CEF também é uma questão que nos preocupa bastante, mas o Sr. Deputado Cristóvão Norte irá, aliás, adiantar já uma iniciativa que já temos em agenda para o fazer, que tem a ver com esta questão do CEF. Portanto, Sr. Doutor, para lhe dar as boas-vindas aqui à Comissão, dizer que estamos muito sensibilizados com as suas sugestões, as suas críticas e também os seus pontos de vista, e sugerimos que, naquilo que for e que tenha a ver com legislação, que nos faça o favor de transmitir por escrito todas as suas sugestões. São todas muito bem-vindas ao Grupo Parlamentar do PSD, mas penso que é toda a Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Claro, a Comissão está sempre disponível para receber e, naturalmente, na sugestão que o Sr. Deputado referiu, que eram os contributos por escrito, que na decorrência desta reunião ou numa outra qualquer altura entenderam fazer por bem chegar-nos e depois faremos chegar naturalmente aos Srs. Deputados. Passo a palavra então ao Sr. Deputado António Eusébio pelo PS. Faz favor.
Muito boa tarde, Dr. Pedro Costa Ferreira, cumprimento em si toda a equipa, Sra. Presidente. Eu não quero repetir muito mais do que já foi dito, referir apenas que é com satisfação que vemos que o setor está a crescer e que o mercado também tem vindo a crescer em Portugal e que vocês, as agências de viagem e a vossa associação têm sido fundamental nessa área e por isso é sempre com muita atenção que o Partido Socialista olha para estas temáticas, porque o turismo, nomeadamente em alguns pontos de maior importância no Algarve, Lisboa, entre outros pontos do interior também, e norte do país e as ilhas, portanto temos pontos muito importantes que contribuem para a economia nacional e para o nosso produto interno bruto e por isso é das áreas que mantemos essa atenção especial. Ouvi bem as suas preocupações, mas queria perceber melhor, além das sugestões, qual é o problema? Presumo que seja o problema na transcrição da lei. Presumo que seja laboral, mas depois se nos puder ajudar a dar já alguma dica, que é para o grupo de trabalho também ficar já mais ciente dessa temática. Também percebi bem a questão do IVA, dos 23%, da competitividade que outros países têm, presumo que seja um problema muito mais complicado neste momento, mas com certeza que será uma das questões também que terá que ser pensada de futuro, a médio e longo prazo, ou ver também como é que os mercados se podem avançar ou recuar, nomeadamente neste turismo de congressos, porque efetivamente são políticas que fazem com que Portugal fique menos competitivo e outros países aproveitem o momento para beneficiarem de outra forma desta aplicação. Queria-lhe também dizer que temos vindo a acompanhar esta questão do CEF e que, na verdade, é um problema. É um problema que faz com que a porta de entrada dos turistas não dê uma boa imagem e, por isso, também corrobamos convosco na preocupação de o resolver assim que possível e de passar esta mensagem para tentarmos arranjar soluções futuras. Queria-lhes ainda perguntar, em termos de articulação com outros operadores, atendendo a que o mercado tem vindo a crescer muito em termos de oferta diferenciada em muitas áreas, como é que tem funcionado? Se está tudo a correr bem, se as agências conseguem, têm um bom relacionamento entre todas as empresas, se conseguem promover bem os produtos, os vários produtos, os imensos produtos que têm vindo a aparecer, e se isso contribui ou não, ou se é possível fazermos mais alguma coisa para contribuir para contrariar a sazonalidade. Porque quanto mais produtos nós tivermos e pudermos levar lá os turistas, maior desenvolvimento as regiões têm, maior desenvolvimento económico resulta para o país. E sei que há um esforço muito grande também de pequenas empresas que têm vindo a crescer e que cada vez mais promovem mais oferta e, por isso, também, certamente, existem depois essa oferta fará parte dos pacotes que as agências de viagem têm e podem disponibilizar. Para já é só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo a palavra ao Sr. Deputado Paulino Ascensão, do Bloco de Esquerda. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Subscrevo também os cumprimentos ao Dr. Pedro Costa Ferreira e à equipa que o acompanha. Esta atividade do turismo tão importante para o país, esperemos que continue a crescer, mas com equilíbrio, porque o turismo é importante, mas não desejamos, pelo menos do Bloco de Esquerda, que o país se torne um país apenas para turistas. O país deve responder primeiro às pessoas que cá vivem. O turismo é uma atividade fundamental para também responder aos problemas do emprego e da qualidade de vida de quem cá vive. A sazonalidade, como referi, é uma questão incontornável, que não se altera seguramente por decreto, e isto entronca com as questões da legislação do trabalho, como muito bem referiu. Agora, a solução para este problema não pode ser encontrada apenas em prejuízo dos trabalhadores, porque a vida das pessoas continua, é um contínuo, não se suspende por uma estação do ano e retoma na estação seguinte. Portanto, há que haver aqui equilíbrio nas soluções que sejam encontradas. O problema da fiscalidade, portanto, está identificado e tem que ser pensada a solução. Este nicho dos congressos do turismo de negócios tem este potencial de compensar a sazonalidade noutros nichos de turismo e, portanto, mais uma razão para atacar este problema. Referi-o também às questões dos novos atores que surgem no mercado, a dita economia da partilha. Ora, a atividade das agências de viagens é uma atividade que é muito sujeita a esta concorrência que pode ser desleal por operadores que aparecem pela internet e que prestam o mesmo serviço que as agências convencionais ou tradicionais, digamos assim. Portanto, obviamente tem essa sensibilidade ainda mais apurada. É obviamente que é impossível travar o avanço tecnológico, nem penso que não passa pela cabeça de ninguém tapar o vento com os dedos. Não podemos é assumir como progresso tecnológico fenómenos de concorrência desleal. As regras que existem devem ser aplicadas para todos, com equilíbrio. As regras não são imutáveis, obviamente. Mas sobre esta capa de modernidade e de inovação, muitas vezes o que vemos são fenómenos muito antigos de informalidade das atividades económicas, realidades que aparentam ser de pequenas unidades de empreendedores individuais de pequena dimensão, mas que, olhando com mais atenção, o que vemos são mega operadores globais com um poder económico tremendo e que têm grande capacidade de influência, inclusive de lobbying junto de decisores a mais diverso nível nacional e internacional. A estabilidade das políticas, obviamente que sim, é desejável, mas mais, também não será um valor absoluto, mais que a estabilidade em si, o que importa é se as políticas são as corretas e, portanto, as mudanças também são inevitáveis a este nível. Eu gostaria de saber aqui a vossa opinião sobre, aqui na... entre esta questão da estabilidade das políticas e os novos fenómenos, falou no alojamento local, se vê neste fenómeno o risco de se desertificar as cidades, de se expulsar os residentes e transformar a cidade apenas para turistas? Acha que isso é um risco ou é antes uma oportunidade que não traz riscos? Outros fenómenos, como o tuk-tuk, deve-se regular, não deve, há limites, presumo que deve haver limites para tudo na vida. E também quanto à estabilidade de políticas, há investimentos públicos que são feitos, ou investimentos ou despesas, conforme a perspectiva, muitas vezes justificadas em nome do turismo, da promoção da imagem das localidades ou de regiões. Como é que veem o contributo, por exemplo, das apostas que são feitas do patrocínio público a eventos como o Carnaval, Carnaval com samba, brasileirado, entendendo que o turismo normalmente procura essa autenticidade, não só na Madeira. Acho que é geral para todo o país. E também, no caso do futebol, portanto, que contributo estas duas atividades dão para o turismo, se têm noção se é significativo ou não? Obrigado. É tudo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passo a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Por favor, Sr. Deputado.
Sim, muito bem. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Cumprimento. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Dr. Pedro Ferreira e a sua equipa, e com estes cumprimentos também valorizando aquilo que é a vossa atividade e a colaboração que temos, nomeadamente, como muito bem disse, este é essencialmente um setor de micro e pequenas empresas e estas nem sempre têm sido muito bem tratadas na nossa economia, são muitas vezes deixadas de fora e de lado. Não queria fazer, nós conhecemos, sabemos aquilo que é os posicionamentos do PCP relativamente a algumas matérias, os vossos posicionamentos, nos concordamos, noutros nem tanto, mas também não queria fazer essas algumas apreciações, gostava apenas de colocar algumas questões para tentar perceber melhor aquilo que nos colocam e as preocupações que nos trazem. Em primeiro lugar, esta questão da expressão do sucesso do turismo, como é que ela é transversalmente apreciada no vosso setor? Porque o Dr. Pedro Ferreira, falando neste sucesso, não deixou de nos dizer que, e eu até registrei textualmente porque achei curioso, que era provavelmente estão a ganhar mais dinheiro. Enquanto foi taxativo em algumas matérias, quando falou em termos de proveitos, utilizou provavelmente. Né? E por isso, porque nós sabemos que os dados estatísticos apontam em determinado sentido e são indesmentíveis, e são nesses que se fundam as expressões dos melhores anos turísticos de sempre, mas depois não é a mesma coisa um hotel no centro de Lisboa ou no interior centro do país, uma unidade no Alentejo. Há aqui diferença, e até a dimensão das unidades também há diferença naquilo que são os seus resultados. E por isso, para perceber no vosso setor como é que isto está a ser também vivido. Outra das questões que referiu foi a questão dos pagamentos às empresas aéreas que tinham reduzido, até apontando isso como um problema, né, que não era 30 dias, não era, tendo em conta aquilo que é até a realidade de muitos setores, não é nada excessivo. Mas o que é importante perceber é porque é que isso aconteceu, porque é que houve esta alteração e possivelmente foi... não terá sido com a vossa concordância o que é que está por trás disto. Outra questão que gostava de colocar é talvez prévia, era uma questão que é sobre a perspectiva geral do negócio. As agências de viagem fazem negócios com os turistas que saem de Portugal e com os turistas que entram em Portugal. O que eu gostava de perceber é se isto tem expressões diferentes. O que é que significa para as agências de viagens portuguesas o negócio do turista que sai e o negócio do turista que entra, e que, como é que estas diferentes perspectivas de negócio se têm comportado dentro daquilo que é a sua importância. Relativamente à diretiva, colocar-nos as preocupações com a matéria dos seguros, falou-nos, focou a preocupação nos seguros, percebi que haverá outras matérias preocupantes, se puder desenvolver, também para estarmos atentos e perceber o que é que temos que acompanhar e o que é que temos que estar despertos para ir acompanhando e perceber, podia ser importante. Relativamente à desigualdade fiscal, nomeadamente no turismo de eventos, perceber o que é que se cobra em Portugal e o que é que se cobra em Espanha em termos de taxa de IVA. Percebi que a diferença era aí, né? E o quê? Em concreto, no que é que se cobra? Em Espanha cobra-se 0% e em Portugal são 23%. Mas perceber é se é nos espaços, no que é em concreto, no pacote de que é vendido, se puderes especificar. Relativamente à questão da legislação laboral, como sabem, aliás, é importante que nos diga que neste setor tem um nível de precariedade abaixo de outros setores, porque infelizmente esta também não é a realidade transversal do turismo. Há setores onde há muita precariedade, há setores onde os trabalhadores trabalham à hora, que são chamados por telefone para ir fazer a cama ou não, e são dos setores que também têm níveis salariais mais baixos. Por isso, no subsetor das agências de viagens, a questão, como nos disse, é melhor. E ainda bem, mas o que era importante perceber é a legislação laboral não tem sido uma coisa estática no nosso país. A legislação laboral tem alterado muito. E no contexto desta alteração, o que é que não foi suficiente? Era importante perceber porque deve ter sido das áreas em que mais alterações houve foi nesta matéria, em termos de legislação laboral, que também não começou agora, é verdade, o atual ministro o atual Ministro do Trabalho tinha feito uma revisão do Código do Trabalho, aliás, já tinha começado com o governo anterior e com o Bagão Félix, por isso tem vindo a haver sucessivas alterações, mas porquê é que elas, na vossa perspectiva, porquê é que elas ainda não correspondem àquilo que são as necessidades? Porque é verdade que há aqui um problema de sazonalidade e do emprego, é verdade, mas também é verdade, já agora é importante referir isto, que reduzir férias, reduzir salários, reduzir feriados e dias de descanso também não ajuda nada. Aliás, durante algum tempo em Portugal estimulou-se as férias repartidas, havia até um estímulo às férias repartidas, que era um contributo importante para as questões de sazonalidade e que se deu passos atrás nos últimos anos relativamente a esta matéria. E por último, não foi abordado, mas é uma matéria que tem vindo para cima da mesa ultimamente, que é a questão da sobrecarga do turismo. é que, aliás, agora a notícia de há uns dias era que esta questão das taxas do turismo terão alguma relação com isto ou não. Aliás, há algumas cidades que impõem e começaram a colocar limites à entrada de um dos casos que tinha visto recentemente, era o caso de Barcelona, né? Colocar limitações à entrada de turistas. Em Lisboa, o atual Primeiro-Ministro, quando é Presidente da Câmara, avançou com a questão da taxa. Aliás, foi muito atacado pelo CDS na altura, era o Ministro da Economia do CDS, as taxas e as taxinhas. Curiosamente, agora o Porto, onde o CDS está na Câmara, com o Rui Rio também fala em implementar a taxa de turismo. Mas a isto coloca-se outras preocupações que têm vindo agora para cima da mesa, que é a ideia de que já não há lisboetas nos bairros típicos de Lisboa. Também vindo notícias sobre esta, que não corresponderá inteiramente à verdade, mas é aqui um conjunto de preocupações em torno do número de turistas. Eu sei que há as perspectivas de que os turistas nunca são demais, mas depois também há outras perspectivas, não sei se têm alguma reflexão ou se têm algo a adiantar relativamente a esta matéria. Se tiverem, agradecia. E era tudo. Muito obrigado.
Bem, muito obrigada. É Rui Moreira, não é? Mas... Sim, mas era Rui Moreira.
Rui Moreira,
mas todos percebemos, Sr. Deputado. Eu ainda tenho a inscrição do Sr. Deputado Cristóvão Norte, também faz parte aqui do Grupo de Trabalho de Turismo. Dou-lhe já a palavra, porque nós vamos fazer só uma ronda, em princípio, não é?
Boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a apresentação e eu gostava de fazer aqui dois ou três comentários que acho que são importantes para discernir esta matéria. Uns com umas apreciações de caráter mais genérico, que não se circunscrevem ao turismo, e outros que se prendem mais com a evolução do turismo e as formas que devemos encontrar para fortalecer o setor, compreendendo a dimensão estratégica que o turismo tem, em particular porque se constitui como um setor eminentemente transacionável e isso é essencial para revitalizar o tecido económico nacional. Quanto à questão mais genérica, tem muito a ver com aquilo que também teve a oportunidade de focar a propósito da descapitalização das empresas. Talvez o que tenhamos assistido ao longo dos últimos anos é inequivocamente isso, mas eu deduzo, até pelos dados que genericamente conheço, que no setor do turismo, em função dos ganhos que se verificaram a partir de 2014, que o problema não seja tão agudo como se verifica noutros setores. Obviamente que, em face dos estrangulamentos de natureza financeira que se verificam em particular no sistema bancário, é importante inovar. Ou seja, nós não podemos continuar, para efeitos de investimento, de inovação, a valorizar o nosso património turístico, a depender exclusivamente no sistema financeiro, e devemos procurar alternativas, como mecanismos de quase capital, elas que em si mesmo podem oferecer condições mais capazes, não apenas para garantir a capacidade de resposta das empresas aos desafios de curto prazo que enfrentam, mas também para lhes permitir uma visão mais internacional, que dessa forma consiga garantir que elas se afirmem. Por outro lado, há aqui um aspecto que eu julgo que é porventura o aspecto mais importante que se coloca agora em relação ao turismo. Na semana passada, como se recordam, o Sr. Ministro da Segurança Social, o Dr. Vieira da Silva, proferiu declarações a respeito de uma matéria que já constava no programa apresentado pelo Partido Socialista e que também tem tradução no programa do Governo. No fundo, aquilo que julgo que irá ser tratado na concertação social, pelo que sei, a matéria estava congelada, mas houve essa entrevista que abre espaço para que se comecem a produzir legislação a esse respeito, prende-se com as alterações laborais e, em particular, com o agravamento da TSU em 3 pontos percentuais, segundo aquilo que tinha sido afirmado em 2008, caso de se verificarem, de se verificar excesso de rotatividade das entidades empregadoras. Ora, esta circunstância bule indiscutivelmente com o turismo e, em particular, com zonas geográficas mais sazonais. Como disse bem, o turismo não consegue muitas vezes dominar a procura. A procura depende de fatores exógenos e não numa conduta orientada deliberadamente por parte dos empregadores que vise uma maior precariedade, maior desemprego, não contratação e desinvestimento no setor. E, portanto, das diligências que temos feito a esse respeito, esta matéria tem gerado, por um lado, as maiores perplexidades, mas, ao mesmo tempo, a maior preocupação, porque, no fundo, se tal se viesse a verificar, e eu queria colher a vossa perspectiva a esse respeito, mas, do nosso ponto de vista, não sendo o princípio mal gizado, porque compreendemos bem a importância de dar estabilidade, e no setor turístico a estabilidade também é importante, na medida em que promove a qualidade do serviço, oferece garantias de futuro e, desse ponto de vista, cria melhores condições para que o setor robusteça a sua competitividade, a verdade é que a sazonalidade no turismo, como referiu, não se trata de um capricho. E o nosso propósito deve necessariamente ser de amenizá-la e não agravá-la com a legislação que pode ser bem intencionada, mas que desafortunadamente não compreende os mecanismos essenciais da oferta e da procura. Eu gostava que refletisse um pouco este respeito. Depois queria colocar outra matéria que julgo que é relevante e que não é uma matéria que se prenda exclusivamente com este governo, nem com o anterior, é algo que eu julgo que é estrutural em Portugal e que se prende, sobretudo, com a promoção. Eu diria, e as agências de viagem, desse ponto de vista, têm uma visão napoleónica, quase, da matéria, que a promoção tem sido, muitas vezes, um parente pobre. Por vezes é esparsa, é pontual, não tem uma estratégia bem concebida, não consegue impor destinos onde esses destinos já têm determinada vitalidade e em que um escudo ou um euro investido nesse mercado tem um efeito reprodutivo muito maior do que teria noutros e, por vezes, não é capaz de compreender a idiosincrasia de cada região e dos mercados no sentido de garantir o efeito reprodutivo dessa promoção. E, portanto, se não faria sentido reponderarmos o modelo, adequá-lo mais, não apenas às novas ferramentas de natureza tecnológica, mas, sobretudo, a estas vicissitudes que se prendem com a maturidade de cada produto e de cada região cada região pode oferecer. E, por último, dar-vos a nota, tal qual foi dito pelo meu colega, a propósito desta questão do CEF, que já nos foi, em mais do que uma ocasião, aventada, e compreendo que, porventura, também aos demais grupos parlamentares. E nós colocaremos uma questão que já temos preparada ao Ministério da Administração Interna para saber que diligências é que o Ministério da Administração Interna estará disponível para fazer de modo a que se ultrapasse esse estrangulamento e também, julgo que para isso também não haveria reserva e que consensualmente poderíamos tratar essa matéria, para compreendermos melhor a questão e tentarmos, junto do Governo e das entidades competentes, responder cabalmente a ela, poder, se assim for o entendimento, chamar o CEF até para prestar alguns desses esclarecimentos, de modo a que possamos contribuir para agilizar procedimentos, até num tempo em que está a ser discutido o Simplex e, por via disso, essa medida também poderia fazer parte do cardápio que melhoraria seguramente a relação dos cidadãos, neste caso estrangeiros e extracomunitários, com a Administração Pública Portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. De facto, eu também já queria acrescentar uma informação que o grupo de trabalho também já solicitou, é verdade, no início dos nossos trabalhos, a presença da senhora Secretária de Estado do Turismo, mas que é em sede da Comissão de Economia. Mas também devo de acrescentar que ainda recentemente esteve o Ministério da Economia, o senhor Ministro e a senhora Secretária de Estado e os outros secretários de Estado na nossa Comissão, e onde a temática do turismo também foi muito aprofundada, até como já aqui foi dito, também falado em plenário. E que também todos nós, muitos de nós já andamos nisto há muito tempo e acompanhamos este setor há muito tempo, também devemos relevar que acho que nunca se viu tantas notícias, pelo menos nos jornais generalistas, acerca do turismo como se tem visto ultimamente, o que não deixa de ser importante, porque muitas vezes é uma atividade tratada como lazer e não com a importância que o setor merece. Naturalmente, as questões agora relacionadas com o CEF também foram aqui trazidas pela Confederação na audição que tivemos aqui com a Confederação de Turismo Português. Acho que todos os grupos parlamentares, portanto, estão sensibilizados para a matéria. Temos que ver mesmo qual é a forma mais adequada, eficaz e rápida, porque compatibilizando com os agendamentos da Comissão e com a necessidade, uma vez que já estamos quase aí no arranque digamos, da grande força de turistas que virão para o nosso país e que este ano ainda estão em crescendo, termos, no fundo, alterações significativas que possam responder ao problema também aqui colocado por vossas excelências. E, portanto, passava-lhe imediatamente a palavra, Sr. Presidente, Dr. Pedro Costa Ferreira, para responder e, portanto, complementar a sua primeira intervenção. Faz favor.
Sra. Presidente, muito obrigado. Vou provavelmente pedir a ajuda da minha querida amiga para algumas coisas que eu me possa ter esquecido. Admito aqui que tenho aqui alguma maior experiência na anotação destas perguntas, mas enfim, eu acho que de um modo geral apanhei de todos os senhores deputados as principais questões às quais me apresso a fazer os meus comentários. Em primeiro lugar, ao senhor deputado Paulo Neves, muito obrigado pelas suas palavras. É, de facto, um velho conhecido, quer do setor, quer da PAFT, e também um bom diálogo existente entre nós tem, de facto, permitido ampliarmos a nossa capacidade de intervenção a vários níveis do setor. Portanto, para isso também lhe devo agradecer. O Sr. Deputado falou, sobretudo, na questão da transposição da diretiva, mais concretamente o que é que estava em causa, que também foi questionado pelo Sr. Deputado do PS, António Eusébio. Vamos lá ver. E também o Sr. Deputado do PCP, o Sr. João Ramos, também me falou um bocadinho aqui na transposição da diretiva, até citando, não estamos de acordo. Não é não estamos de acordo, nós estamos basicamente preocupados. O que é basicamente, o que é que significa esta transposição? Significam, sobretudo, maiores responsabilidades para as agências de viagens. Exemplo, lembram-se do vulcão da Islândia, todos nós nos lembramos. Se houver um vulcão em qualquer lado e as agências de viagens tiverem lá passageiros em qualquer local do mundo, e um vulcão destes pode afetar vários locais do mundo, na altura afetou quase o tráfego aéreo de toda a Europa, a agência de viagens passa a ser responsável por 3 noites de alojamento e pelo repatriamento da rapaziada toda. E, portanto, como deve calcular, este é um tipo de responsabilidade acrescida, que nós não tínhamos, que só é passível de ser respondida através da atividade seguradora. Sendo um custo, é o único instrumento que é possível. Portanto, este aspecto, só este pequeno exemplo, dá a ideia do que é que são as novas e gravosas responsabilidades que são passadas, no caso português, de facto, para pequenas e microempresas. É muito importante para nós, para lhe dar outro exemplo, que as viagens profissionais não fiquem abrangidas nesta transposição, porque há essa possibilidade. É preciso ter um cuidado muito grande na definição dessas viagens, de modo a ela não ser muito, muito específica, não ser muito espartilhada, não faz nenhum sentido. Que não, neste momento temos várias hipóteses, não vamos apenas considerar viagens profissionais, as viagens das grandes empresas têm um contrato anual com as agências de viagens. Qualquer empresa que tenha que seja faturada por uma viagem que é profissional deve estar protegida noutro âmbito e não no âmbito da proteção ao consumidor. Por isso é que houve uma fatura empresarial. E, portanto, e também não temos com certeza que estar a defender ou a acautelar a instabilidade que existe nas viagens de um senhor advogado que vai fazer uma viagem profissional, se me permite aqui o nosso assessor jurídico, que acho que até está de acordo com esta tese. Portanto, é todo este tipo de problemas que devem ser acauteladas nesta transposição. Evidentemente que nós vamos ter sugestões específicas e escritas, mais do que isso, nós vamos elaborar uma proposta de transposição, foi isso que combinámos com a Senhora Secretária de Estado, e é essa proposta que depois servirá de base ao nosso diálogo e ao trabalho final. Evidentemente, não seria cordial estar-vos a entregar o nosso trabalho antes de entregar à tutela, mas com certeza que este é um projeto que urge que trabalhemos todos em conjunto, nós, o Governo e os diversos partidos, e naturalmente que saberemos fazer esse trabalho e saberemos passar a informação necessária no momento certo, de modo que realmente, até com base no articulado jurídico desta transposição, possamos definir um pouco melhor o que é que são as barreiras que não devemos ultrapassar, sob pena de, numa conversa de defesa de alguém que pode não existir, estarmos a destruir emprego e a destruir empresas. Em relação à sazonalidade e ao modo de contrariar que o Sr. Deputado Paulo Neves também falou, evidentemente que há várias maneiras de a gerir, não de anular. Algumas têm sido, ao longo dos últimos anos, e atualmente mantêm-se essas preocupações, nomeadamente ao nível da gestão de novas rotas aéreas, que é muito importante, a questão da acessibilidade é sempre importante. Eu, em relação à sazonalidade, e respondo a toda uma série de comentários que aqui foram proferidos pelos senhores deputados, relativamente ao IVA dos 23%, já lá vou, a organização de congressos é das maiores armas de combate à sazonalidade. Nós tivemos este ano no Algarve a apresentação de um modelo de carro que encheu vários hotéis durante 3 meses e que significou a transformação de uma baixa taxa de ocupação numa alta taxa de ocupação. Ora, é exatamente por isso que é tão importante esta questão da taxa dos 23%, e julgo que foi o Sr. Deputado do PCP, o Sr. Deputado João Ramos, que falou no que é que estava efetivamente em causa. O que está em causa é a dedutibilidade do IVA, através de uma interpretação, e por norma comunitária nós não temos esse direito, e portanto o cliente paga o IVA sem o deduzir, e através de uma interpretação e de um processo jurídico de interpretação da lei comunitária, os espanhóis e outros países europeus fazem com que ele seja dedutível, e portanto os eventos ficam mais baratos, 23%. De tal maneira, repito, que os operadores espanhóis, neste momento, aos grandes clientes europeus, fazem publicidade explicando que aqui é mais barato, 23%.
Permita-me só, Sr. Presidente, no fundo a dedutibilidade do IVA é em relação às empresas e nas empresas poderem ser considerados esse custo, como bem disse, ou não ser considerado como custo e essa viagem ser considerada como, portanto, em termos de IVA globalmente, e portanto tem a ver exatamente com esta questão. Não sendo dedutível, ele não é abatido à coleta, no fundo, é isso, não é?
Sim, senhor.
Mais ou menos.
Mas, de facto, a consequência, o que é importante apreender é que, de facto, a consequência é um mail do operador espanhol a dizer, meus amigos, venham para aqui que é 23% mais barato do que ali, que é algo que está, de facto, a prejudicar muito.
Isso já se fala muito.
E penso que, até por causa da questão da sazonalidade, penso que é muito importante, de facto, conseguirmos aqui... A Alemanha tem exatamente o mesmo sistema que o espanhol.
Mas agora, tem um valor de IVA semelhante. É irrelevante. A questão é a dedutibilidade.
Passa a zero.
Claro, exato.
Ainda relativamente às questões levantadas pelo Sr. Deputado.
Nas operações B2B.
Sim, estamos a falar da organização de congressos. Relativamente ao segundo deputado do PS, António Eusébio, a transposição, enfim, já respondi, o IVA de 23%, já respondi. Sendo algo que se fala há muito tempo, senhora deputada presidente, e não estando eu aqui a não defender ou a contrariar a descida do IVA da restauração, não estou, nem tenho que estar, nem sequer estou a analisá-la, acaba por ser um bocadinho triste que o IVA da restauração seja filha, e eu não tenho nada contra os filhos, e depois os IVAs da rapaziada restante sejam enteados. E eu também não tenho nada contra os enteados, acho que deviam ser iguais aos filhos. E, portanto, esta é uma questão muito importante. A organização de eventos não tem menor significado para Portugal do que o ambiente da restauração, que é absolutamente importante preservar, e o equilíbrio das empresas da restauração. E nós temos a melhor das relações com a Aresp e muitas posições comuns, mas, de facto, as posições têm que ser coerentes e não há aqui uma explicação, qualquer que ela seja. Ao contrário, estamos a falar de exportações. Não há uma explicação para nós ainda sermos enteados e não termos sido promovidos à circunstância de filhos. O senhor deputado Paulino Ascensão, do Bloco de Esquerda, colocou várias questões, que eu agradeço, mas a coluna vertebral destas questões tem a ver com a carga do turismo, porque quando falou em prejuízo dos trabalhadores no sentido de o turismo dever responder às pessoas que cá vivem, e não queremos um país só com turismo, senhor deputado, não sei se queremos um país só com turismo, sei que um país com turismo é melhor do que um país sem turismo, e já lá vou concluir. E portanto, à custa do prejuízo dos trabalhadores, é que eu não sei o que é, porque se há turismo em vez de não haver turismo, há mais emprego, há mais empresas, há mais crescimento económico, há mais lucros, há mais ordenados, e se houver crescimento, há crescimento dos ordenados também, e portanto com certeza com equilíbrio. Mas a existência de turismo em lugar da inexistência de turismo, com toda a certeza que, além de outras entidades, é a favor dos trabalhadores. Em relação aos novos atores na economia da partilha e o facto de eles poderem esconder, às vezes, grandes empresas, eu sou dono de uma pequenina empresa, não tenho nada contra as grandes empresas e até já trabalhei em algumas, mas, de facto, o que eu acho que no básico é que nós estamos de acordo. Eu acho é que temos que ter equilíbrio aqui na concorrência, equilíbrio na igualdade de oportunidades. E depois de ter esse equilíbrio na parte da oferta, é deixar a liberdade de escolha à procura. Porque se impedimos uns de trabalhar em detrimento de outros, aí é que eu acho que estamos a selecionar procura, e selecionar procura é claramente termos menos procura. E não estamos de acordo com isso. Enfim, não nos parece, apesar de tudo, que haja no alojamento local e por aí fora um risco para a população. E, não completo já a resposta, gostaria de juntar ao comentário do Sr. Deputado João Ramos, do PCP, cuja última questão teve a ver com a sobrecarga do turismo. Aproveito para cumprimentar o PCP, que de facto tem uma história antiga de relacionamento e de diálogo com a PAVT, que é conhecida, que é por nós muito, muito bem-vinda, e claro que nós estamos de acordo com tudo, não estamos com ninguém de acordo. Não sei se o senhor deputado é casado, mas se for casado provavelmente não estará de acordo em tudo lá em casa. É assim a vida, quanto mais nós que não somos casados. Ora bem, em relação à sobrecarga do turismo, vamos lá ver. O que é que nós temos hoje, sobretudo em espaço urbano? No espaço não urbano, quando eu falo em espaço urbano é sobretudo nas grandes cidades de Lisboa e Porto, porque nas outras então nem isso, quem me dera que o Alentejo tivesse mais turismo, que a região do centro tivesse ainda mais turismo, apesar de estarem a crescer muito, a grande verdade é que ainda têm muito menos do que aquilo que podem ter. O que se passa nas grandes cidades, claramente, são dores de crescimento. Claro que há dores de crescimento. Mas, havendo dores de crescimento, têm que ser geridas porque o crescimento é bom. Porque nós, quando estamos a falar de maior movimento na moraria ou de algumas casas ocupadas por estrangeiros na moraria, As casas ocupadas por estrangeiros na moraria, sobretudo aqueles que foram compradas por estrangeiros na moraria, serão eventualmente desagradáveis para muita gente, exceto para o rapaziada lá da moraria que vendeu a casa e que tem uma vida melhor, e não é crime. E, portanto, desse ponto de vista, temos que acompanhar sempre a realidade dos diferentes ângulos. O que eu acho que é mais importante e é mais necessário definir é comparado com o quê? Ou seja, se nós estamos preocupados com a atual situação da carga turística nas grandes cidades, comparamo-la com o quê? Com o céu ou com a anterior situação? Com uma cidade perfeita ou com a anterior situação? Em relação ao céu ou a uma cidade perfeita, temos problemas que temos que gerir. A anterior situação na Baixa, era o fecho da Baixa às 6 da tarde, eram lojas por ocupar, era prostituição a partir do anoitecer e era grande perigosidade por causa dos assaltos. Hoje não temos nada disso, temos muito movimento e, portanto, tendo muito movimento temos mais carga, mas é uma situação melhor do que a anterior em meu entendimento. Em relação ao pagamento, à expressão do sucesso do turismo, que o Sr. Deputado me citou a dizer que provavelmente estão a ganhar mais dinheiro e, portanto, queria aqui que eu definisse um pouco melhor. De facto, é preciso, é bem comentado, porque é preciso definir um pouco melhor. Como eu disse, há várias histórias para contar. No incoming, provavelmente, portanto, na recepção de turistas, provavelmente estão a ganhar mais dinheiro, porque há crescimento, não há tantos problemas de tesouraria, há bom ambiente empresarial e económico e, portanto, provavelmente toda a gente está melhor, trabalhadores, empresários, os stakeholders todos, e isso é uma boa notícia. Já na parte das viagens empresariais ou nas viagens de lazer, portanto, todas as que se refletem na nossa relação com os portugueses, eu acho que o setor está melhor do que as empresas. O setor está em crescimento, os números são bons do ponto de vista macroeconómico, mas as empresas estão descapitalizadas porque tiveram problemas nos períodos de ajustamento, umas, outras, porque não nos devemos esquecer, quando falamos nos números mais recentes, que são ótimos, na boa direção, ainda bem que são assim, mas é evidente que nós tivemos, nomeadamente nas férias dos portugueses, quebras muito importantes. Na emissão. Tivemos quebras muito importantes e, portanto, aqui eu gosto sempre mais de falar de recuperação do que de crescimento. Que são o grosso das empresas do nosso setor que fazem emissão. Sendo certo que eu acredito que no próximo ano, a acontecer como está a acontecer este ano e os precedentes, provavelmente podemos começar a falar em crescimento em lugar de recuperação. Portanto, desse ponto de vista também bastante bem. Os maiores problemas da tesouraria têm a ver com as emissões empresariais, portanto, com os bilhetes aéreos, com as viagens empresariais das empresas, e essas sim têm um volume de negócios muito grande temos empresas descapitalizadas, temos as empresas clientes, porque também estão descapitalizadas, com dificuldades de pagamento, e temos a tal história do encurtamento de prazos dos pagamentos de bilhetes de avião, que eu agradeço com um sorriso nos lábios ao Sr. Deputado João Ramos de a ter citado, porque me permite realmente responder a algo que é difícil de explicar. O setor pagava há 30 dias religiosamente. Religiosamente é porque as companhias aéreas têm uma instituição que as representa, que é a IATA, uma instituição, uma multinacional global, que recebe os bilhetes de avião das companhias tradicionais de todo o mundo. E quando eu digo que pagámos religiosamente, é religiosamente. Ao dia 15 de cada mês pagávamos o mês anterior. Dá 30 dias de pagamento, o que significa que se não tivéssemos pago ao dia 15 e fôssemos pagar ao dia 16, simplesmente ficamos sem direito de emitir bilhetes. É por isso que se paga rigorosamente a 30 dias, que eu acho que, enquanto prazo, é muito razoável. O que é que aconteceu com a IATA? A IATA tem um cartel que... pela dimensão que tem, eu diria, com algum cuidado, para não estar aqui a cometer nenhuma indelicadeza para além daquilo que deve ser cometida, mas tem claramente processos muito próximos do abuso de posição dominante, para ser muito simpático. Geralmente, nós com a IATA, temos encontros em que a IATA nos explica, foi decidido que é assim, agora vamos encetar aqui um processo negocial para ver a melhor maneira de lá chegarmos. Mas está decidido. E é assim também com o pagamento de bilhetes de avião. Foi decidido que passava a 18 dias e meio a pagamento semanal, vamos lá agora tentar entrar em um acordo para ver como é que lá chegamos. E o acordo foi um prazo que está, que está passado e, portanto, sim, as agências de viagens pagam o seu principal fornecedor e a sua principal carga de tesouraria a 18 dias e meio, religiosamente, porque se pagarem 19 dias e meio, mantém-se a necessidade ou a imposição de ficarmos sem o direito de emissão de bilhetes de avião. Sempre foi também por isso uma das razões pelas quais sempre pressionámos tanto o Estado a pagar um pouco mais a horas. E estou aqui a olhar para a senhora deputada só porque ela está a sorrir, não porque ela representa o Estado nesta história. Ninguém. Mas, de facto, o Estado é um grande cliente de passagens aéreas, é um enorme cliente das empresas que trabalham corporate. Diria que quem quer ter dimensão em Portugal tem que trabalhar com o Estado. E, como todos sabemos, o Estado paga muito mal. Eu diria que o Estado, nesse aspecto, não se comporta como uma pessoa de bem. Ponto. Desculpa? Não paga 18 dias. Acho que alguns rapazes gostariam que pagasse a 118 dias, porque pagam depois, muitas vezes. Em relação à legislação laboral, o Sr. Deputado pergunta-me o que é que nos preocupa que não tenha sido feito. Eu diria que não nos preocupa o que foi feito. Eu acho que a legislação laboral, de uma certa maneira, atingimos algum equilíbrio. Preocupa-nos o que possa ser feito que não tenha em conta a sazonalidade. Porque eu percebo que haja preocupações em relação à precariedade e alguém falou, algum senhor deputado falou na TSU, foi o senhor deputado Cristóvão Norte falou no problema do agravamento da TSU dos 3% no caso de excesso de rotatividade. Senhores deputados Cristóvão Norte e João Ramos, eu estou de acordo com, não tenho nada contra um agravamento da TSU quando houver excesso de rotatividade. O que eu tenho é um problema com a definição de excesso de rotatividade nos vários setores. É só isso que a gente tem que ter. E aí sim é que tem que ser encontrado o equilíbrio. Não é mais do que isso. E desse ponto de vista, do ponto de vista conceptual, nós estamos de acordo. Ninguém quer precariedade. Um empresário que se trabalha com precariedade é um empresário que não trabalha com pessoas felizes. Eu na minha empresa não tenho ninguém precário, também não tenho muita gente, mas criei emprego nos últimos 3 anos, todos os anos, e são todos efetivos, de facto, não têm que ser precários. Portanto, só há precariedade quando há essa necessidade, e eu só tenho medo que, até do ponto de vista da defesa dos trabalhadores, se houver um excesso de zelo, eu acho que passamos de trabalhos a prazo para mais trabalho temporário. E também eu penso que isso também não beneficia ninguém. Nem a qualidade do serviço, e portanto não beneficia as empresas, nem os trabalhadores, que passam ainda a processos de precariedade mais violentos. E portanto com isto resolvo também a questão da TSU. Em relação à descapitalização das empresas, já respondi, não será assim tão grave, Sr. Deputado Gustavo Nobre, são coisas diferentes. Num determinado subsetor é algo grave, é importante que tenhamos em conta que os números do setor não podem esconder que às vezes o somatório global é um, mas as parcelas que o compõem são parcelas mais frágeis e mais difíceis de gerir, e é isso que devemos ter em conta. E julgo, Senhora Presidente, que me falta falar da promoção, como sendo um parente pobre, e de alguns comentários relativamente às regiões, e finalmente do CEF. Do CEF, excelente, Deus queira que realmente se ponha isto na agenda, porque quem está um bocadinho de fora destas questões não consegue entender que todos estejamos de acordo e não se resolva. Quer dizer, está tudo combinado, mas ninguém aparece, que é uma coisa que me faz uma confusão enorme. E como estamos todos de acordo, acho que, de facto, se colocarmos isto na agenda, é uma preocupação nossa, dos hoteleiros, dos restaurantes, do alojamento local, do rent-a-car, do CEF, de toda a gente. E sendo uma preocupação de toda a gente, já fizeram, nomeadamente através da Confederação do Turismo Português, o mais possível. Acho que não tem feito outra coisa nos últimos tempos, é só tratar. Em relação à promoção, a promoção não é um parente, não, eu não lhe chamaria um parente pobre, nós não temos muito recursos, embora nós defendamos sempre que recursos aplicados na promoção são recursos bem aplicados. Não são custos, são investimento, porque de facto, às vezes estamos a apoiar com programas de emprego e aí sim somos capazes de estar mais de acordo, Sr. Deputado João Ramos, com programas de emprego, a apoiar empregos através de apoios que depois acabam por, quando acaba o apoio, acaba também o emprego, e portanto estamos artificialmente a pôr mais pessoas na economia subsidiadas pelo Estado, quando depois na realidade apenas estamos a ter emprego mais fácil nas empresas e não aumentou o emprego. Os recursos que são gastos na promoção são recursos que aumentam a procura e aumentando a aumentam de facto a atividade económica e aumentam o emprego de uma forma mais coerente e mais estável. E isso sim é mais esse aspecto. Porque os recursos são escassos e porque é tão importante falar de promoção, daí a nossa preocupação sempre em que a alteração do... Eu ia dizer do regime político, mas é claramente é capaz de não ser, é excessivo naturalmente, a alteração de uma linha política, a alteração de linha política, o que nós gostávamos era que não provocasse alterações substanciais na promoção. Até porque achamos que ela está no bom sentido, está na opinião, está no sentido, na direção da opinião das outras pessoas em lugar das nossas, está no sentido da tecnologia, que é uma área muito importante, tem sido uma promoção de muito bom gosto, foi uma área onde o anterior governo, tem que ser referido, tentou, através dos sucessivos secretários de Estado, tentou afastar a cara política das promoções, exatamente para permitir que as promoções pudessem continuar depois de mudada a cara política, e também há que referir que eu não encontro no atual governo nenhuma vontade gritante de alterar de uma forma muito substancial a promoção. Naturalmente terão ideias próprias de a melhorar, mas não vejo que esteja a haver aí uma alteração de rumo, e se ela não existir, excelente, será um bom passo. E dos poucos que foram dados nos últimos tempos de mudança política, no sentido de mantermos uma direção. Esse é o maior aproveitamento de recursos, porque quando mudamos de direção, esbanjamos tudo o que fizemos. Eu julgo que estão todos aqui pela pressa da Senhora Presidente, querem todos ir para o Estádio da Luz. E eu hoje julgo que já acabei.
Não, eu não tenho pressa, não tenho. De facto, hoje é um dia especial, porque me foi referido por todos, porque temos a seleção que joga e, portanto, como já aqui está informado, mas nós temos sempre como prioridade primeiro o trabalho e podemos sempre ver a posteriori. E naturalmente... mas penso que estão todas as questões respondidas das questões que foram aqui deixadas. Agradeço à senhora e aos senhores deputados também todas as questões colocadas e, naturalmente, ao senhor presidente da APAFT e aos seus colaboradores a presença no nosso grupo de trabalho e desejar continuação de bom trabalho em prol das empresas do turismo e dos trabalhadores, naturalmente.
Senhora, muito obrigado também a todos. Muito obrigado.